Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente, cumprimento também o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, dia 22 de outubro de 2025. Vou colocar em votação a ata da reunião ordinária número 15/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, por aclamação, votação da ata. Ata aprovada por 8 votos. Eu peço dispensa do prazo de tramitação do projeto de lei número 53/2025, que dispõe sobre adequação do piso dos professores do Magistério Municipal e da outras providências. Eu vou pedir por aclamação, se tem aprovação dos nobres colegas, para que ele passe a fazer parte da ordem do dia.
Senhor presidente, só o senhor podia solicitar à secretaria disponibilizar cópia do projeto para todos os vereadores?
Sim, sim.
Fazer um favor?
Sim.
Sou de acordo.
O projeto é o projeto número 53/2025. Como vota a vereadora Luciana Fernandes sobre a dispensa de prazo? Vereador Dan Delfim?
De acordo.
Vereadora Cláudia Fernandes? De acordo. Vereador Germanin?
De acordo.
Vereador Carlos Henrique Omanelli.
De acordo.
Danilo de Souza Zacarias.
De acordo.
Alessandra Simone Pinto.
Concordo.
Então, o projeto vai fazer parte da ordem do dia e vai vir uma cópia aqui para que todo vereador possa apreciar ele de uma maneira mais aprofundada. Peço a atenção dos nove vereadores para o acompanhamento da leitura dos projetos que se encontram em tramitação nessa Casa Legislativa. Para a gente, que o projeto... Esse tudo bem, ele chegou mais assim, de uma forma meio repentina, mas precisamos estar atentos, Peço à secretaria da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 54/2025, que dispõe sobre a proibição do comércio de agrotóxico, popularmente conhecido como chumbinho, no território do município de Itamonte. Isso não é um agrotóxico? O chumbinho é um agrotóxico?
É agrotóxico.
Eu achava que era alguma coisa diferente. Agrotóxico? Novidade para mim que isso é agrotóxico. Por favor, a secretária faça a leitura do projeto.
Boa noite. Projeto de lei número 54/2025 dispõe sobre a proibição do comércio de agrotóxicos popularmente conhecidos como chumbinho, carbonatos e organofosforatos no território do município de Itamonte. A Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal, com fundamento no artigo 37.1 da Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização, fabricação, venda e distribuição dos agrotóxicos pertencentes ao grupo químico de carbamatos e organofosforatos, popularmente conhecido como chumbinho, que produzam risco à vida humana ou animal no município de Itamonte. Parágrafo único. A proibição do presente artigo não alcança os agrotóxicos que contenham compostos dos referidos grupos químicos e que sejam autorizados pela Anvisa, e cuja comercialização esteja em conformidade com a legislação e regulamentação federal aplicável. Artigo 2º. Os estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários, comércios de rações similares, deverão afixar em local visível um cartaz com os seguintes dizeres. É proibido no município de Itamonte o comércio e a utilização do agrotóxico denominado chumbinho. Lei Municipal 40/2025. Artigo 3º. A infração à proibição do artigo 1º desta lei implicará na aplicação das seguintes penalidades. Na primeira autuação, multa no valor de 20 VRMs e apreensão do estoque do produto no estabelecimento. Na reincidência, dentro do prazo de 5 anos, na última infração, multa de 100 VRMs e apreensão do estoque do produto. A infração à obrigação... Artigo 4. A infração à obrigação prevista do artigo 2º dessa lei implicará na aplicação das seguintes penalidades. Na primeira atuação, advertência por escrito. Na reincidência, dentro do prazo de 5 anos, da última infração, multa de valor de 5 VRMs. Artigo 5º. Não se aplicará nova sanção antes do recurso do prazo de 1 mês da atuação imediatamente anterior pelo mesmo fato. Artigo 6º. Sempre que verificada a infração do artigo 1º dessa lei, o agente fiscal municipal notifica o fato à autoridade policial quanto à ocorrência do crime disposto do artigo 278 do Código Penal, outra substância nociva à saúde pública, sob pena de responsabilidade. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Itamonte, 16 de outubro de 2025. Ilustre presidente, vereador Luiz Cláudio Fernandes, eminentes vereadores e vereadoras, submeto à elevada apreciação dessa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 54/2025, que dispõe sobre a proibição do comércio de agrotóxicos, popularmente conhecido como chumbinho, carbamatos e organofosforatos, no território de Itamonte, Minas Gerais, e da outras providências. Embora já proibida a comercialização do agrotóxico conhecido como chumbinho em todo o território nacional desde 2012, se observa que, infelizmente, tem mantido o comércio deste produto, que ainda pode ser encontrado com facilidade no comércio do município. O chumbinho, composto por agrotóxicos pertencentes ao grupo químico de carbamatos e organofosforatos, ainda é utilizado em diversas partes do território nacional como raticida caseiro, produzido com base em agrotóxicos de uso controlado e ilegalmente desviados para a produção de raticida. Estudos apontam que apenas 1 grama da substância é capaz de matar uma pessoa de até 60 quilos, uma vez que ao ser ingerido ou inalado, atinge rapidamente a corrente sanguínea e compromete o sistema nervoso central, provocando convulsões, parada cardíaca, paralisia respiratória e, por fim, a morte por asfixia. O veneno é inodoro e insípido, dificultando sua detecção, o que aumenta o risco de intoxicações acidentais, especialmente em crianças, e de envenenamento intencionais. Em animais, especialmente cães e gatos, os efeitos são igualmente devastadores, atingindo pulmões, fígados e rins e causando extremo sofrimento, além de grande comoção entre os tutores e defensores da causa animal. Infelizmente, o uso de chumbinho tem sido recorrente em atos de crueldade, configurando crime ambiental e maus-tratos. Pelas suas características, é um produto que tem sido utilizado comumente no Brasil e há longa data para envenenar cachorros, gatos e outros animais percebidos como indesejados. Ainda mais grave, muitas vezes é utilizado para suicídios ou para homicídios por meio de envenenamento. Antes de 2012, o chumbinho era responsável por cerca de 8 mil envenenamentos anuais em todo o Brasil. Mas mesmo após a proibição de sua comercialização, ainda pode ser encontrado facilmente em estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários, comércio de rações e similares, ainda que sua comercialização constitua crime disposto do artigo 278 do Código Penal. Dessa forma, frente à baixa efetividade da legislação penal e frente aos relevantes bens jurídicos carentes de proteção, faz-se desejável necessária também a proibição administrativa no âmbito local. Sem prejuízo à responsabilização criminal dos infratores. Do ponto de vista ambiental, os carbamatos e órganos fosforados representam um sério risco, pois pode contaminar o solo e os lençóis freáticos, afetando a fauna e flora locais. Diante do aumento de casos de envenenamento de animais domésticos no município de Itamonte, gerando revolta e tristeza entre os tutores e considerando os riscos de saúde humana e ao meio ambiente, este projeto de lei é apresentado com o apoio de profissionais da área veterinária, como o Dr. Lucas Carvalhal Belchior, e da estudante de medicina veterinária Ingrid Rara Mota Ribeiro e da sociedade civil comprometida com o bem-estar animal e a segurança da população. Assim como a sensibilidade e o compromisso dessa Casa Legislativa para a aprovação do projeto de lei, reafirmando as vossas excelências, meu protesto de eleva consideração e respeito. Itamonte, 16 de outubro de 2025. Germano Justino Ferreira, vice-presidente e vereador proponente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e peço à secretária da mesa para que realize a leitura do projeto de lei número 55/2025, que dispõe sobre a denominação de logradouro público.
Projeto de lei número 55/2025 dispõe sobre denominação do logradouro público. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica o cemitério municipal de Itamonte, denominado cemitério municipal Pedro Alfredo Correia. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Itamonte, aos 20 de outubro de 2025.
Agradeço mais uma vez à nobre secretária e peço que a secretária realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 07/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário a Gustavo José Pita Pinheiro e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 07/2025. Concede o título de cidadão honorário. A mesa da Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Casa Legislativa de Itamonte aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido, nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, o título de cidadão honorário a Gustavo José Pita Pinheiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município. O referido título será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente designada pela mesa da Câmara. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões, 20 de outubro de 2025. A presente proposição tem por objetivo conceder o título de cidadão honorário ao senhor Gustavo José Pita Pinheiro, em reconhecimento à sua trajetória de vida e aos notórios serviços prestados ao município de Itamonte. Gustavo José Pita Pinheiro é nascido na cidade do Rio de Janeiro, RJ, formado em engenharia elétrica e possui mestrado em telecomunicações. Gustavo trabalhou na empresa de Furnas até a data de sua aposentadoria. O homenageado em comento faz questão de destacar em Minas Gerais foi a residência profissional, sendo também em Minas Gerais o local que conheceu sua esposa, a senhora Bianca Lamenha Lins. Gustavo José Pita Pinheiro é apaixonado por Minas Gerais e pela vida no campo. Quando se aposentou, resolveu buscar a realização de seus sonhos, seu falecido pai, e sucessivamente, por Encanto à Serra e as estradas da Mantiqueira, acabou escolhendo o verde, a paz da zona rural do município de Itamonte, cidade por onde sempre passava caminhos de Furnas. Adquiriu a sua atual propriedade, situada em Itamonte, em 2005, e nomeou de sítio Velho Pita, em homenagem ao seu pai, senhor Gustavo Adolfo Pita Pinheiro, o qual era formado em medicina veterinária e sonhava em ter propriedade rural, mas no decorrer de sua vida e por fatos ocultos do destino, veio a falecer antes da concretização de seu sonho. Movido pelo mesmo propósito, Gustavo José Pita Pinheiro resolveu dar seguimento ao sonho de seu pai e, com total apoio de sua mulher, iniciou o grande desafio de tornar proprietário rural, adquirido no município de Itamonte, em uma propriedade autossustentável. Algumas tentativas anteriores não obtiveram êxito, até que Gustavo resolveu dar atenção a 3 vacas que existiam no sítio, tendo como objetivo atingir um diferencial relevante na produção de leite e queijos. Desde o começo, focou em ter plantel próprio com toda a reprodução de animais dentro da propriedade. No início, todo o leite era tirado na mão, mas logo verificou-se a necessidade de melhorar o processo, não só visando a qualidade, como também a saúde dos funcionários e o bem-estar animal. Para aprimorar a receita financeira da propriedade e na busca de aumentar a variedade de queijos produzidos, o processo foi evoluindo gradativamente. A experiência foi se aprimorando com estudos e novos conhecimentos. Atualmente, dentro da propriedade, todo o leite ordenado é destinado à queijaria. Inicialmente, a produção de queijo era entregue aos familiares e, com a propaganda boca a boca, esse público foi aumentando. O incentivo desses pequenos clientes foi animando Gustavo e sua esposa, mas sentiam que faltava coragem e tempo. O projeto seguiu em frente com o apoio do sindicato da Prefeitura Municipal. Em contrapartida, por parte de Gustavo e sua esposa, havia sempre a preocupação de comprar insumos ao comércio local e gerar empregos na zona rural. Neste contexto, a propriedade, ao longo dos anos, foi ganhando nova estrutura e tomando forma para um novo objetivo em comum do casal, ou seja, viver definitivamente em Itamonte. No início de 2020, o sindicato pediu para que Gustavo abrisse as portas de sua propriedade para visitação de órgãos governamentais, entre eles a Secretaria de Agricultura, Emater, Epamig, Sebrae e Prefeitura de Itamonte. Essas visitas estavam relacionadas ao processo de caracterização de queijo mantiqueiro de Minas. Prontamente, Gustavo e sua esposa abriram as portas da propriedade, com certo medo, mas também com confiança, e foi nesse momento que enxergaram e perceberam a possibilidade de serem produtores de queijo devidamente legalizados. Porém, um mês depois, veio a pandemia e a oportunidade de ficarem presentes na fazenda foi essencial para o acompanhamento da produção, o estudo em loco e o aprendizado para qualificar também a equipe de colaboradores. A implantação de melhorias técnicas, como ordem automática, tanque de expansão e plantação de milho para silagem, aconteceram nesse momento de dedicação total. Já em 2022, com consultorias e participação em projetos junto aos sindicatos Senar, Prefeitura Municipal IMA e Emater, conquistaram o selo municipal de inspeção. Em 2023, resolveram participar de concursos e, durante as inscrições, Gustavo e Bianca perceberam a necessidade de nomear os queijos produzidos. Por considerarem os seus queijos produzidos com preciosidade, resolveram nomear os queijos com o nome das pedras preciosas. Ao longo do ano de 2023, além de algumas premiações, inclusive em concursos internacionais, conseguiram a tão sonhada certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose, o que comprova a responsabilidade e preocupações dos produtores rurais com a segurança do alimento que produz. Além disso, a certificação supracitada foi essencial para atingir o sonho almejado, ou seja, a obtenção, junto à Secretaria de Saúde e junto ao MAPA, o certificado com selo de queijo artesanal, o qual permite ao queijo o direito de circular pelo território nacional. Esse selo é um projeto de lei de autoria do deputado federal José Silva, incentivador do queijo artesanal, que recentemente veio à cidade de Itamonte e visitou a propriedade de Gustavo através de um convite da prefeitura junto aos produtores, trazendo visibilidade às novas oportunidades para a agricultura. A participação em concurso trouxe mais ânimo a Gustavo e sua esposa, pois conseguiram alcançar o pódio nas premiações com seus queijos diversas vezes, com prêmios importantes, como medalhas de ouro, no Internacional Cheese Awards, o Prêmio Queijo Brasil e, novamente, no Mundial de Queijo. Recentemente, a queijaria Velho Pita conquistou prêmios internacionais, dentre eles a medalha do Chile e um prêmio de super ouro no Peru. Fato este que foi orgulho para a cidade de Itamonte e deixou os proprietários Gustavo e Bianca em uma intensa felicidade e realização pessoal. Hoje, a propriedade Sítio Velho Pita está aberta a visitações e foi destaque no projeto piloto da Prefeitura Municipal para a Rota do Queijo na cidade de Itamonte. Projeto este que é de autoria da Secretaria de Turismo Municipal. A propriedade Sítio Velho Pita conta com o auxílio de colaboradores na ordenha e na fabricação de seus queijos, sendo que na maioria dos colaboradores são mulheres. Com o propósito de crescer em conjunto, os colaboradores são registrados no regime CLT. A sustentabilidade também é ponto de relevância para os proprietários que cuidam e valorizam o meio ambiente, estando com parte do terreno dentro do Parque do Papagaio e se preocupa com a reserva ambiental, bem como nascentes. Atualmente, em parceria com o Sicoobi, estão finalizando um projeto de energia solar. As práticas adotadas na propriedade de Velho Pita têm se tornado exemplo para a nossa sociedade itamontense. A esposa, senhora Bianca e Gustavo, se dedicaram em período integral, enfrentando os novos desafios. O casal busca trazer para a cidade um turismo sustentável e contribuir para o crescimento da cidade, que os recebeu de braços abertos. No enfrentamento dos obstáculos diários, conquistando premiações, cuidando e amando o local, Gustavo e sua esposa chegaram ao objetivo inicial, tornaram-se produtores rurais de queijos artesanais e, consequentemente, mineiros de coração. Diante da história de vida do homenageado, marcadas por valores éticos, serviços prestados à coletividade, bem como por sua ligação notória com o município de Itamonte, concluo por justo e meritocrático que esta Casa Legislativa venha conceder ao senhor Gustavo José Pita Pinheiro o título de cidadão honorário como forma de reconhecimento e gratidão por sua contribuição à comunidade itamontense. Sala de sessões, 17 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, vereador proponente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e peço que a senhora faça a leitura, que a senhora faça a leitura do projeto de decreto legislativo que trata da concessão de título de cidadã honorária a Bianca da Costa Lamenha Lins e da outras providências.
Senhor presidente, só por questão de ordem, estou vendo que tem mais projetos ali.
Sim.
E eu gostaria assim, de uma sugestão para a mesa e para Vossa Excelência principalmente,
sim, sim,
que fosse feita a leitura do número do projeto, sua nomenclatura, claro, e apenas a justificativa do projeto, se for pertinente à mesa.
Por mim não tem problema. O problema é que, por exemplo, por um erro aqui nosso, nós vamos repetir essa leitura na próxima sessão. Se a gente fizer só a justificativa, o projeto, por exemplo, que fala da... Eu concordo com Vossa Excelência, aqui está ficando longo, mas um projeto que fala de título de cidadão, aí a gente perde a história, por que o cidadão está sendo mencionado na casa. Nós podemos... Está na justificativa? O Hugo disse, mas a história... Vamos hoje tocar assim, do jeito que está no último, depois nós vamos sentar em comum acordo e vamos fazer uma adequação, realmente, o senhor tem razão, para a gente pegar. Se tiver todos os requisitos na justificativa, não tem motivo, razão, nem circunstância para ler o projeto inteiro, que está ficando longo, sim. Mas nós vamos ver isso juntos e agradeço Vossa Excelência pela sugestão.
Obrigado, presidente.
Só pode fazer a leitura, por favor, secretária.
Projeto de decreto legislativo número 08/2025. A mesa da Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Casa Legislativa de Itamonte aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido, nos termos do inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, o título de cidadão honorário a Bianca da Costa Lamenha Lins, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. O referido título será entregue à homenageada em sessão solene em data a ser oportunamente designada pela mesa da Câmara. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões, 20 de outubro de 2025. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo conceder o título de cidadão honorária à senhora Bianca da Costa Lamenha Lins, em reconhecimento à sua trajetória de vida e aos serviços notórios prestados ao município de Itamonte. Bianca da Costa Lamenha Lins é conhecida como Bianca Lamenha, nascida em 8 de março de 1969, na cidade de Vassouras, estado do Rio de Janeiro. O Grande Rio foi a cidade onde Bianca sempre morou, estudou, se formou e trabalhou, apesar de sempre sonhar com a vida no campo. Bianca da Costa Lamenha Lins é formada em administração de empresas e trabalhou na empresa Furnas por 34 anos. Foi na empresa de Furnas que Bianca construiu sua base, a empresa. Tinha a maioria de suas usinas em solo mineiro. Daí veio o orgulho que Bianca sente do estado de Minas Gerais, símbolo de energia, de força e transformação. Bianca cresceu profissionalmente na empresa de Furnas e desenvolveu atividades em diversas áreas da empresa. Nos últimos 9 anos da empresa, Bianca trabalhou na área de recursos humanos e agregou a Bianca ensinamentos profundos sobre pessoas, respeito e propósito. Após vários anos de dedicação ao mundo corporativo, Bianca entendeu que a verdadeira energia vem de onde o coração pulsa mais forte, ou seja, da terra, dos animais e das pessoas que nela vivem. Por isso, resolveu se desligar da vida da cidade grande e se dedicar à vida de produtora rural. Bianca é casada com o senhor Gustavo José Pita Pinheiro, que reside no alto das montanhas do município de Itamonte desde o ano 2005, lugar que escolheram para ficar entre o verde e os encantos da nossa Mantiqueira. Na propriedade rural, o sítio Velho Pita, desenvolveram um trabalho que tem trazido enorme orgulho ao casal. Foi justamente a sensibilidade emocional e o amor à vida que o guiaram, Bianca, para um novo tipo de cuidado para com os animais, com a natureza e com os alimentos que chegam à mesa de todos. Assim nasceu a queijaria Velho Pita, um projeto feito de afeto, técnica e amor pelo que é verdadeiro, onde cada queijo carrega um pedaço dessa história, de onde a energia humana se transformou em alimento e vida. Na propriedade Velho Pita, a preocupação não é somente com o bem-estar animal, mas também com a nascente das águas, a reserva florestal e com a vida sustentável como um todo, visando também a qualidade de vida e a saúde dos funcionários da propriedade. A propriedade Velho Pita é certificada pelo IMA, livre de brucelose e tuberculose. Atualmente também está em busca do selo verde, selo este que será mais um diferencial para a cidade de Itamonte, como foi o selo queijo artesanal conquistado pela queijaria Velho Pita. Através desse selo, mostramos para todo o território brasileiro o queijo artesanal de Itamonte, Minas Gerais. No dia a dia, com estudos e o apoio da Prefeitura Municipal e do Sindicato, Bianca, seu esposo e os colaboradores buscam melhorar os processos de fabricação. Em contrapartida, contribui com o comércio local, onde buscam adquirir tudo o que necessitam direto dos estabelecimentos comerciais da cidade. Destacando que, inicialmente, a produção de queijo da propriedade era entregue aos familiares do casal e com a propaganda boca a boca. Esse público foi aumentando. Hoje em dia, com as premiações conquistadas, o reconhecimento do município e do Estado, a queijaria Velho Pita está avançando fronteiras. A queijaria Velho Pita atingiu o pódio diversas vezes com os prêmios importantes, dentre eles a medalha de ouro internacional Cheese World, o prêmio Queijo Brasil e o prêmio mundial de queijos. Recentemente atingiram premiações internacionais com a medalha no Chile e um super ouro no Peru, fato este que foi um orgulho para a Itamonte. Hoje, a propriedade Velho Pita está aberta a visitações e foi destaque no projeto piloto da Prefeitura Municipal para a Rota do Queijo de Cidade, projeto este de autoria da Secretaria de Turismo do município de Itamonte. A propriedade conta com o auxílio de colaboradores na ordenha da fabricação de queijo, os quais, em sua maioria, são mulheres. Com o propósito de crescer em conjunto, os colaboradores são registrados no regime de CLT. As práticas adotadas na fazenda se tornaram um exemplo para a nossa cidade, sociedade itamontense. A história de Bianca é fruto de muito amor e dedicação, enfrentando os obstáculos do dia a dia, conquistando premiações, cuidando, amando e chegando ao seu objetivo inicial de se tornar produtora rural e mineira de coração. Diante da história de vida da homenageada, marcada por valores éticos, serviço prestado à coletividade, bem como por notória ligação com o município de Itamonte, concluo como justa que esta Casa Legislativa venha conceder à senhora Bianca da Costa Lameia Lins o título de cidadã honorária como forma de reconhecimento e gratidão por sua contribuição à comunidade itamontense. Sala de sessões, 17 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, vereador proponente.
Agradeço a secretária da mesa pela leitura. E peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 06/2025, que dispõe sobre readequação da carga horária dos cargos de assessor geral e assessor de licitações da Câmara Municipal de Itamonte.
Resolução número 06/2025, dispõe sobre a readequação da carga horária dos cargos de assessor geral e assessor de licitações da Câmara Municipal de Itamonte. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itamonte aprovou e ela sanciona a seguinte resolução. Fica alterada a carga horária do cargo de assessor-geral que integra a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itamonte. Cargo assessor-geral, vencimento. Até aqui. Parágrafo 1º. O cargo comissionado do assessor-geral passa a vigor com carga horária de 30 horas semanais, mantendo suas demais atribuições e discriminações do cargo. Artigo 2º. A flexibilização de carga horária para o servidor público, desde que a jornada total seja respeitada, pode ser concedida em situações específicas, abrangendo casos como a jornada especial, banco de horas e trabalho remoto. Artigo 3º. As tarefas típicas, requisitos, declarações de trabalho, jornada de trabalho e vencimentos inerentes ao cargo, comissionado e assessor-geral, ficam descritos no quadro demonstrativo de abaixo. Artigo 2º. Fica alterada a carga horária do cargo de assessor de licitações que integra a estrutura da Câmara Municipal de Itamonte. Parágrafo 1º. O cargo comissionado de assessor de licitações passa a vigorar com carga horária de 30 horas semanais, mantendo-se as demais atribuições e discriminações do cargo. Parágrafo 2º. A flexibilização da carga horária para o servidor público, desde que a jornada total seja respeitada, pode ser concedida em situações específicas, abrangendo casos como a jornada especial, banco de horas e trabalho remoto. Parágrafo 3º. As tarefas típicas, requisitos, descrição de trabalho, jornada de trabalho e vencimentos inerentes ao cargo comissionado do assessor de licitações ficam descritos no quadro demonstrativo abaixo. Artigo 3º. As despesas orçamentárias dos cargos em comento ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Justificativa. Conforme se extrai do próprio texto de resolução e análise, conclui-se que a presente resolução trata-se de readequação de carga horária dos cargos que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, conforme o que segue. Cargo 1. Readequação da carga horária do cargo de assessor-geral, o qual passará a vigorar com a carga horária semanal de 30 horas semanais. Cargo 2. Readequação da carga horária do assessor de licitações, o qual passará a vigorar com a carga horária semanal de 30 horas semanais. Ressalta-se que foi incluído o parágrafo 2º dos artigos 1 e 2, esclarecendo que a flexibilização da carga horária para o servidor público, desde que respeitada a jornada total, pode ser concedida em situações específicas, abrangendo casos como jornada especial, banco de horas e trabalho remoto. Tal previsão visa adequar a jornada às necessidades funcionais e administrativas, observando-se os princípios de eficiência e de economicidade, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado à comunidade e de regularidade do funcionamento dessa Casa Legislativa. Nesse sentido, e buscando sempre aprimorar a organização interna e a gestão administrativa da Câmara Municipal, a Presidência, em conjunto com a mesa diretora, espera contar com a sensibilidade e o apoio dos nobres vereadores para aprovação dessa resolução. Itamonte, 20 de outubro de 2025, Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente, Germano Justino Ferreira, vice-presidente, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, secretária.
Agradeço a leitura da nobre secretária. Eu abro agora o espaço para os senhores vereadores que tiver alguma indicação oral para fazer. Eu quero fazer uma indicação oral aqui, que é uma cobrança muito grande. É sobre o que o Poder Executivo prometeu até o nobre vereador Germaninho. Ele até chegou a vociferar aqui na Câmara sobre a questão de uma complementação salarial, e nós temos sido muito cobrados diariamente lá na garagem, principalmente onde eu trabalho, e eu estou recebendo até mensagem aqui no telefone, as pessoas perguntando para o Poder Executivo se vai haver ou não esse aumento, né? Seria um aumento porque é para equiparar ao salário mínimo, que não pode ser, a gente sabe que o Poder Público não pode ter os salários indexados aos índices do salário mínimo. Mas como foi prometido e foi falado aqui, eu deixo a manifestação em nome dos funcionários públicos, lá da garagem principalmente, que cobra a gente, que o Poder Executivo nos dê uma resposta por escrito. Se for preciso, eu vou mandar essa indicação por escrito para que o prefeito esteja respondendo, para a gente satisfazer esse pleito que as pessoas fazem toda hora como funcionário público. A indicação oral continua.
Então, completando o que o senhor diz, né, o que foi falado seria que o aumento seria dado a partir de julho, agosto. Né, a complementação para equiparar os 7,8, mais ou menos. E, na época, também foi dito a questão da cesta básica, que os funcionários também estão reclamando o tempo todo, que o vale alimentação que o contratado ganha parece que é de R$300 e do efetivo está R$50. E não é justo, né, a pessoa passar no concurso, trabalhar, estar tantos anos lá e ganhar R$50 só de cesta básica, vale refeição, não sei como que é falado lá, e o contratado está ganhando 300.
Isso foi, assim, não vou falar em sacanagem, mas, né, não tem outra palavra, que o Poder Executivo, à época, mandou aqui para casa, e a casa aprovou esse modelo, onde o funcionário, ele tinha, por lei, garantido por lei, uma cesta básica, né, na época, no valor de R$70. E foi mandado um projeto de lei do Poder Executivo para cá. Eu acho que, sinceramente, o Poder Legislativo dormiu à época, porque se você transforma uma cesta básica em pecúnia, você tem que, pelo menos, estabelecer qual o índice de reajuste que iria ter esse dinheiro que ficou. Não fizeram isso. Ninguém observou, nenhum vereador observou isso, e o vereador acabou, o funcionário público, ele acabou perdendo o seu direito. A sua lembrança é muito pertinente, o pessoal cobra muito, até uma vez que não tem muita ligação uma coisa com a outra, mas assim, o funcionário público efetivo, ele sente meio humilhado, porque o terceirizado, ele recebe na cara do funcionário público efetivo, uma cesta lá na cara, está lá na cara, como se falasse assim aqui, ó, nós temos esse direito e vocês não têm.
E na época aqui, no começo do ano, ainda foi dito, quando a gente votou o salário, né, a contragosto, porque eu votei a contragosto. A palavra que foi usada, que seria um agrado de R$50 para o funcionário público. E que é o que deixou muita gente revoltada, e eles estão revoltados e cobrando a gente o tempo todo.
Sim.
E cobra mesmo. Isso não é uma, duas vezes na semana, não. É todo dia, tem funcionário. Chega e fala assim, e aí? Porque a gente conversa com eles, tem como vocês nos ajudar? Porque a gente conversa, mas ninguém dá um respaldo, ninguém fala nada.
Vamos fazer por escrito. A gente vai mandar uma indicação por escrito. E para a gente ter uma resposta, um ofício, né? Vereador Germano.
Boa noite a todos. Indicação. Não, só vou fazer uma complementação sobre esse assunto. Boa noite a todos, público aqui presente, internautas. Na reunião que os funcionários foi com o prefeito dentro do gabinete, não foi mencionado data que ele iria fazer a diferença. Estava lá o Alex e o Billy Joe dentro do gabinete, onde eles chamaram mais funcionários até para irem e não foram. Compareceu somente os dois. A porta estava aberta para todos os funcionários. O prefeito deixou muito bem para eles que iria sim fazer a criação da cesta básica. Estava vendo, avaliando valor e tempo. Inclusive, pela palavra do Billy, o Billy queria uma data. Ele virou só assim: eu não menciono data, que mediante eu falar data, eu sou obrigado a cumprir. E temos que ver, eu tenho que ver recurso e dotações para essas condições. Lembrando que o funcionário cobra essa cesta há mais de 10 anos. Foi criado, só pela ordem, colega, foi criado uma cesta onde foi criado um valor de R$50, né? E o que que acontece? Tá, e eu acho que tem que ter, o funcionário tem que cobrar, o funcionário merece a gratificação. Isso sem dúvida. É lógico que é assim.
Vamos dar.
Depois a gente abre para debate, porque senão nós vamos ficar debatendo aqui, não vamos fazer a ordem do dia aqui. A indicação, para indicação, continua aberta as palavras. A vereadora Cláudia, enfermeira, ela irá fazer a sua indicação oral.
Como vem aproximando o tempo da chuva, né? E eu queria fazer uma indicação para o prefeito, a limpeza do rio. Como a gente vai, o rio de Itamonte está curto, está pequeno, né? Pouca água, dá para ver bem. Tem muito galho de árvore. E quando começar as chuvas, isso pode ser uma barreira. E já tem aquele outro, as manilhas que colocaram lá perto do couro, não sei como chama aquele bairro, que vai ajudar a represar um pouquinho a água. E se continuar com esses galhos, esses, a beira do rio toda suja, isso aí pode atrapalhar um pouquinho a correnteza e Itamonte não dá de novo, né? E o bairro mais prejudicado é Morada do Bosque e Vila Nova, como todo mundo sabe. Então, eu peço atenção do prefeito nessa parte aí da limpeza do rio.
Agradeço a indicação oral da vereadora Cláudia, enfermeira, e continuo aberto para indicação oral. Vamos dar prosseguimento na reunião. Eu peço agora à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 36/2025, de autoria do vereador Danilo Zacarias.
Indicação número 36/2025. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria de Casa, indica ao senhor prefeito municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a construção de um posto de saúde no bairro Vargem Alegre, tendo em vista a extrema necessidade de comunidade local, considerando que os atendimentos médicos vêm sendo realizados de forma improvisada no salão da igreja do bairro. Justificativa: a construção de um posto de saúde no bairro Vargem Alegre é medida de grande relevância social e sanitária, uma vez que a população local carece de estrutura adequada para atendimento médico e ambulatorial. Atualmente, os atendimentos vêm sendo realizados no salão da igreja, local que não dispõe de condições ideais de higiene, privacidade e infraestrutura exigidas para o serviço de saúde. A implantação de um posto próprio proporcionará melhores condições de trabalho aos profissionais da área de saúde, além de garantir maior dignidade e conforto aos munícipes que necessitam de atendimento médico próximo à sua residência. Dessa forma, solicito ao Poder Executivo que, por meio do órgão competente, adote as medidas cabíveis para viabilizar a construção do referido posto de saúde. Câmara Municipal, 8 de outubro de 2025, Danilo de Souza Zacarias, proponente.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 37/2025, de autoria do vereador Danilo Zacarias.
Indicação número 37/2025. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado estudo técnico visando a melhoria de abastecimento de água no bairro Verde Alegre, considerando a importância de assegurar condições adequadas de acesso à água potável para todos os moradores. A presente indicação tem por objetivo atender a uma demanda essencial da comunidade do bairro Verde Alegre, que enfrenta dificuldades relacionadas ao abastecimento de água. A realização de um estudo técnico permitirá identificar as reais causas e deficiências do sistema de abastecimento existente, possibilitando ao Poder Executivo planejar e implementar ações efetivas para aprimorar distribuições e fornecimento de água na localidade. O acesso regular da qualidade da água potável é condição fundamental para a saúde, a dignidade e o bem-estar da população, além de ser um direito básico garantido pela legislação. Diante disso, solicito ao Poder Executivo que, por meio de setores competentes, promova a realização do referido estudo técnico com vista à melhoria do abastecimento de água do bairro Verde Alegre. Câmara Municipal de Itamonte, 8 de outubro de 2025. Danilo de Souza Zacarias, proponente.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 38/2025, de autoria do vereador Danilo Zacarias.
Indicação número 38/2025. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicito a Vossa Excelência que determine a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras do município que providencie devida reparação na estrada vicinal que liga o bairro rural Curral de Baixo até o sítio da Nova União, considerando que o trecho citado se encontra em condições precárias de tráfego. A presente indicação busca assegurar a integridade patrimonial e física de todos os usuários da via em questão, sejam eles pedestres, ciclistas, motoristas e demais munícipes que trafegam pelo referido local. Justificativa. A indicação ora citada se faz necessária tendo como objetivo sanar as avarias da estrada rural em Telo, buscando assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários que utilizam a via supracitada. Cabendo ressaltar que o pedido de reparação partiu dos moradores locais que utilizam diariamente a via em comento, conforme o requerimento em anexo, destinado ao vereador solicitante. Nesse sentido, busca-se prevenir acidentes, como resguardar a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão e colaboração, desde já agradeço a atenção desse pedido e aguardo pelas providências cabíveis, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Danilo de Souza Zacarias, vereador.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço agora que a secretária da mesa realize a leitura da indicação número 39/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 39/2025. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria de Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro de vossa possibilidade, determine a Secretaria de Setor responsável que providencie a colocação de quebra-molas no bairro Esperança, Rua Vereador João de Oliveira Mota, Itamonte, Minas Gerais. Considerando as informações narradas pelos moradores do bairro no documento, os quais relatam que é de costumeiro que motoristas e motociclistas, de forma irresponsável, desenvolvem velocidade muito superior à permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro, colocando em risco a vida de toda a população do bairro, citado como criança e idosos que transitam pelo local. Portanto, a presente indicação se faz necessária, pois tem como objeto melhorar a segurança do trânsito no bairro e resguardar a integridade física dos munícipes como pedestres e ciclistas, haja visto que tal fato pode vir a ocasionar acidentes de trânsito, como atropelamentos, ressaltando que o pedido partiu dos munícipes que transitam cotidianamente nas vias do bairro em comento. Nesse sentido, busca-se prevenir possíveis e futuros acidentes, preservando sempre a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, agradeço a atenção despedida e aguardo as providências necessárias, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Aproveito a oportunidade para externar meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 40/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 40/2025. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro da possibilidade, determine a Secretaria do Setor Responsável providencie a colocação de quebra-molas no bairro Novo Horizonte, nos seguintes logradouros: Rua Rosinha Carvalhal, Rua da Escola Adelaide, Rua Dona Belica e Avenida Dona Carlota. Conforme as informações prestadas pelos moradores do bairro em comento, que afirmam que o costume irresponsável de certos condutores, dentre eles motoristas e motociclistas, os quais costumeiramente desenvolvem velocidade muito superior ao permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro nas ruas do bairro Novo Horizonte, colocando em risco a vida de crianças e idosos que transitam pelas vias do bairro. Portanto, se faz necessária a presente indicação, tendo como objetivo resguardar a segurança nas vias de trânsito e do bairro em comento, buscando garantir a segurança dos moradores, sendo que a falta de quebra-molas pode vir a ocasionar acidentes como atropelamentos, ressaltando que o pedido partiu dos moradores do bairro. Certo da compreensão do Executivo, desde já agradeço a atenção despedida e aguardo as providências cabíveis, colocando-me à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Nós vamos dar início à ordem do dia e eu comunico aos nobres pares que o projeto de lei número 50/2025, ele, após ele ter dado tramitação nele, foi observado um vício material insanável. Então, devido ao foro de competência, não cabe a nenhum vereador emendá-lo, nem mesmo a comissão. Como ele já está em tramitação, nós optamos por tirá-lo, porque ele está eivado de vício, e devolver ele para que o Executivo possa fazer esse reparo aí. E lembrando que é um projeto muito importante que trata de dotação orçamentária, e acredito que nós não podemos, de maneira nenhuma, trabalhar esse projeto, porque é um projeto de suma importância, não é um projetinho qualquer. Aliás, nenhum projetinho é qualquer, mas esse é um projeto que ele pode trazer algum prejuízo até para a administração. Então, a gente optou por tirar ele da pauta e vamos prosseguir com os projetos que ficaram. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 51/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e por excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto 51. É o 50, ele saiu de pauta aqui, tá?
Certo.
É esse. Sim. Uhum. Aí é só o parecer.
Projeto de Lei número 51/2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e por excesso de arrecadação e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cobrir crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 2.800.403,66 junto ao orçamento conforme especificações abaixo. Aí tem um quadro que eu vou dar sequência ao artigo. O artigo 2º. O referido crédito citado no caput do artigo anterior se destinará a atender as despesas na fonte do recurso 2.500, recursos não vinculados de impostos. Artigo 3º. Os recursos utilizados para execução do presente crédito serão os previstos no artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, por superávit financeiro, conforme especificações abaixo. Superávit, conforme o relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, anexo 1, R$ 2.800.403,66. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a suplementação por decreto nas dotações orçamentárias do artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei se torne suficiente. Artigo 5º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por essa lei no dispositivo legal número 2.655/2024, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita fixa a despesa do município de Itamonte para o exercício financeiro 2025 LOA, na lei número 2.623/2024, de 14 de agosto de 2024, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária do município de Itamonte no exercício 2025 LDO, e na lei número 2.489/2021, de 20 de dezembro de 2021, que estabelece o plano plurianual do governo do município de Itamonte no exercício 2022-25. Artigo 6. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 6 de outubro de 2025. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio dessa justificativa, encaminho a essa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 51/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em virtude do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício anterior e por excesso de arrecadação do município de Itamonte. A proposição tem como fundamento o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, que assim dispõe. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recurso para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 1º. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. A abertura de crédito adicional especial supracitada tem como objetivo amparar a realização de despesa pela Prefeitura Municipal de Itamonte por superávit financeiro e por excesso de arrecadação. Com tais razões, pugnamos pela aprovação do projeto e solicitamos o apoio de todos os parlamentares dessa Casa para sua aprovação. Atenciosamente, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Projeto de Lei número 51/2025. O Projeto de Lei número 51/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, medida que visa a realocação de recursos excedentes em áreas específicas do orçamento municipal. Tal proposição se dá nos termos do permissivo legal, sendo a propositura de legislação em análise de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata-se em mérito de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Conforme se apura na leitura do presente projeto de lei, trata-se de abertura de crédito adicional especial para reforço das dotações já existentes no orçamento vigente. Embora a legislação em comento não traga aumento de gasto, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, concluiu-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão, nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 51/2025, portanto, se encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 20 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e coloco o projeto de lei número 51/2025 em discussão. Vale, só para complementar aqui sobre o projeto, quando fala em superávit financeiro e excesso de arrecadação, é quando existe uma previsão orçamentária e esse dinheiro, de alguma forma, ele aparece para o município numa quantidade maior do que aquilo que foi previsto na LOA. Então, isso pode ser... O projeto está falando que é devido à conferência do balanço financeiro, que é da gestão passada, que ficou essa cifra toda. Mas pode também acontecer de fazer uma suplementação através de uma emenda que vai vir, e ele não encontra abrigo legal para que adentre aos cofres públicos. Vamos torcer para que dê tudo certo, para que realmente exista esses 2 milhões e alguma coisa, né? E seria excelente para o município. O projeto está em discussão. O projeto é... Projeto de lei número 51/2025 está em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
O projeto de lei número 51/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara. Mas está escrito errado aqui. Ele será encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 52/2025. Pode fazer a leitura do parecer, por favor. Porque o projeto já foi lido.
Ah, desse aqui, 52, vai, Daniel.
Hugo, como estou mudando aqui, dá um auxílio para ela aqui, que estou mudando o formato. Entrando... Ele não foi lido? Então, vamos fazer a leitura dele, porque nós mudamos agora, nós mudamos, né, que o projeto ele tem que ser lido previamente. Nós não estávamos lendo o projeto, a gente estava lendo eles na reunião. Então, o projeto precisa ser dado ciência para todo mundo, e o certo é ler de maneira prévia, como fizemos antes. Então, eu peço à secretária que realize a leitura do projeto de lei número 52/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Projeto de lei número 52/2025. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 320 mil para reforço das dotações constantes do orçamento vigente conforme a especificação abaixo. Artigo 2º. Os recursos utilizados para a execução do presente crédito serão aqueles previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, resultante da de anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme especificações abaixo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação por meio de decreto nas dotações orçamentárias do artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei se torne insuficiente. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por essa lei no dispositivo legal número 2655/2024, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itamonte para o exercício financeiro 2025, LOA, na lei número 2623/2024, de 14 de agosto de 2024, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária do município de Itamonte no exercício 2025, LDO, e na lei número 2489/2021, de 20 de dezembro de 2021, que estabelece o plano plurianual de governo do município de Itamonte no exercício 2022 a 2025. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 6 de outubro de 2025. São Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio dessa justificativa, encaminho a essa augusta casa legislativa o incluso do projeto de lei número 52/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, resultante da anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais no município de Itamonte. A proposição tem como fundamento o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que assim dispõe. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida da exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recurso para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 3º. Os resultantes da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. A abertura do crédito adicional especial supracitada tem como objetivo amparar a realização de despesas pela Prefeitura Municipal de Itamonte através de anulação parcial de dotações orçamentárias que não foram utilizadas. Com tais razões, pugnamos pela aprovação do projeto e solicitamos o apoio de todos os parlamentares desta Casa para aprovação. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 6 de outubro de 2025, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Parecer. Projeto de Lei 52/2025. Projeto de Lei número 52/2025, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata da abertura de crédito adicional especial, medida que visa a realocação de recursos dentro de áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro do termo de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata de abertura de crédito especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura a análise do projeto de lei e conforme expresso na sua justificativa, trata-se de abertura do crédito adicional especial para complementação de dotação a ser utilizada em diversas áreas do município de Itamonte. Por fim, conclui que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais. Portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 52/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 20 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudio Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura feita pela secretária e coloco o projeto de lei número 52/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 52/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto número 52/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 53/2025 e de seu parecer que dispõe sobre a adequação do piso dos professores do Magistério Municipal e da outras providências.
Projeto de lei número 53/2025 dispõe sobre a adequação do piso dos professores do Magistério Municipal e da outras providências necessárias. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica acrescido o percentual de 7% sobre o vencimento básico dos professores do Magistério Municipal. O percentual fixado no caput representa reajuste parcial, corresponde a uma fração do total de defasagem salarial atualmente existente, reduzindo o índice de defasagem de 29,12% para 22,12%, equivalendo, portanto, a um acréscimo real de 7% sobre o vencimento básico vigente. O percentual fixado no caput abrange todos os integrantes da categoria do Magistério Municipal, ativos e inativos, incluindo professores contratados em respeito ao princípio da paridade e à legislação vigente aplicável à carreira do Magistério, Lei 1425/98, Lei número 1664/05. Parágrafo 3º. Não poderá ser considerado como reajuste geral dos vencimentos, nem constituirá base para discussão de paridade com outras categorias ou classes funcionais, por tratar-se de adequação específica vinculada aos recursos próprios da educação, destinada exclusivamente à correção parcial do piso salarial do Magistério Municipal. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de outubro de 2025. Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio dessa mensagem, a exposição de motivos encaminho a essa augusta Casa Legislativa, incluso projeto de lei 53/2025, que dispõe sobre a adequação parcial do piso dos professores do Magistério Municipal, tendo como parâmetro o piso nacional do Magistério. A presente proposição encontra-se devidamente amparada em estudo técnico de impacto financeiro e orçamentário, elaborado com rigor e prudência, observando integralmente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, e os dispositivos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício em curso. O acréscimo proposto, no percentual de 7%, foi definido após criteriosa análise dos indicadores econômicos, da capacidade de pagamento do município e da manutenção do equilíbrio fiscal, de modo que a valorização dos profissionais do magistério não implique risco às contas públicas, nem comprometa o regular funcionamento dos serviços essenciais. Assim, reafirma-se o compromisso dessa administração com uma gestão responsável, transparente e técnica, que zela pelo erário público e pela observância dos limites legais, sem abrir mão da justiça social e da valorização daqueles que são a base formadora do conhecimento, os professores. Mais do que um ato administrativo, essa iniciativa traduz um gesto de respeito, reconhecimento e compromisso com o futuro de nossa cidade, pois investir na educação é semear o desenvolvimento humano e social de Itamonte. Por essas razões, submete-se à elevada consideração dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei, certo que os nobres vereadores compreenderão a relevância e a sensibilidade da matéria, cuja aprovação representa não apenas um ato de gestão, mas um ato de justiça, responsabilidade e grandeza pública. Itamonte, 16 de outubro de 2025, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Parecer. Projeto de lei número 53/2025, que dispõe sobre a adequação do piso dos professores do Magistério Municipal e da outras providências. Relatório. O projeto ora analisado tem por objetivo adequar o piso dos professores do Magistério Municipal, autorizando o acréscimo do importe de 7%, acréscimo este que passará a incidir sobre o piso dos servidores públicos municipais supracitados. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que o projeto seja apto de transformar em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício, de origem, matéria e de forma. Primeiramente, se vislumbra que não há vício de origem, sendo que a matéria evocada pelo projeto encontrou base legal e normativa no artigo 37.10 da Constituição Federal e o artigo 67.10 com o artigo 123, ambos da Lei Orgânica Municipal. A adequação salarial apresentada para os servidores ocupantes do cargo de magistério no município demonstrasse amparada no devido estudo técnico municipal realizado pelo Executivo Municipal, tendo como parâmetro o piso nacional do magistério e o impacto financeiro anexo ao projeto de lei em análise, desde que devidamente respeitadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Por outro lado, a fim de estabelecer claramente os critérios objetivos do ponto de vista legal e, consequentemente, gerar um regramento mais eficaz, atentando-se ao princípio da legalidade, um dos pilares da administração pública, na forma do artigo 263, parágrafo 3º do Regimento Interno da Casa Legislativa, essa comissão apresenta emenda modificativa no projeto no que condiz o parágrafo 1º do artigo 1, sendo a seguinte emenda referente à descrição do percentual fixado para o reajuste do presente projeto de lei, não se tornando como impedimento para o Executivo Municipal, respeitando todas as prerrogativas legais expressas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica Municipal. Passando a vigorar da seguinte relação. Artigo 1º. O percentual fixado no caput representa um reajuste parcial correspondente a uma fração do total da defasagem salarial atualmente existente, equivalendo a um acréscimo real de 7% sobre o vencimento básico municipal vigente. No mais, não havendo quaisquer vícios no processo, quanto ao aspecto gramatical e lógico, bem como no que tange a iniciativa ou a espécie normativa eleita, somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No pertinente à análise desta comissão, nada obsta ao prosseguimento da tramitação dessa legislação. Portanto, o presente projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais e constitucionais acima expostos, e não há que o desaprove, devendo ser observadas as emendas aqui apresentadas. Conclusão, por todo o exposto, opina-se para aprovação do presente projeto. Sala de sessões, 17 de outubro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, convido aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e coloco o projeto de lei número 53/2025 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres vereadores, público aqui presente, os ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara, no Facebook. Novamente, boa noite a todos. Eu, como professor, não teria como, né, impossível, votar contra a minha categoria, contra professores e professoras. É um projeto muito importante, porém, eu vou deixar para apresentar algumas ressalvas e alguns argumentos durante o uso da tribuna, tá? Só para justificar aqui, porque senão parece que a gente, né, não tem ali uma visão definida ou uma opinião formada a respeito do assunto. Então quero só deixar bem claro que sou favorável pelo projeto, mas farei o uso da tribuna para discorrer melhor sobre o presente projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dan Delfim. E a palavra continua aberta, vereador Silvio Santoro.
Boa noite a todos também, todos os ouvintes, né, da Rádio Criativa, os que estão ouvindo pelo Facebook da Câmara, aos que estão aqui presentes, aos nobres colegas aqui. Também vou fazer o uso da palavra no final da sessão, no tempo que for destinado à manifestação dos vereadores. Só gostaria de fazer um comentário, só achei o projeto mal redigido. Achei até que foi bem interessante a emenda da comissão, que melhorou um pouquinho a redação do projeto, porque geralmente a gente não explica o projeto no corpo da lei, a gente explica na justificativa, né? Não tem sentido você explicar o projeto no corpo da lei, né? Ficou uma coisa meio esquisita. Isso deveria ter sido feito na justificativa. Só uma ressalva, eu acho que questão de técnica de legislativa, mas eu vou fazer o uso da palavra no final da sessão, assim como o vereador Dani. Obrigado.
Eu agradeço as palavras do nobre vereador Silvio Santoro, concordo com Vossa Excelência, né, plenamente. A justificativa é uma coisa, a lei é outra. A lei é uma coisa mais técnica, e a justificativa é que vem a explicação do projeto. Então, fica assim, para os próximos projetos que forem elaborar dessa natureza, que eles corrijam isso, observe melhor, porque senão fica uma coisa muito feia, fica muito amadora, e ninguém faz 5 anos de faculdade para mandar coisa com essa natureza, com essa forma aqui para nós, com essa matéria para nós. Então, parabéns à sua observação, e continua aberto a discussão do projeto. Então, vereadora Alessandra.
Boa noite a todos. Eu ainda continuo, sou a favor do projeto, mas eu acho que a gente, quando faz promessa, a gente tem que ver muito bem as condições das promessas que estão sendo feitas. E promessas levianas foram feitas no passado, né? Infelizmente, não chega nem um terço do que foi prometido de reajuste para os professores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque promessa leviana para ganhar voto, né? Para se eleger é muito fácil. E não conseguiu. 7% não chega, acho que nem um quarto do que foi prometido. Porque prometeu mundo e fundo para ficar nisso. Aí, quando você está lá no poder, que você entrou lá, você vê, né, a realidade. Para ganhar voto, gente, é fácil, mas a gente tem que tomar muito cuidado com promessas jogadas. Porque palavra jogada ao vento é fácil. Eu estava até aqui tentando achar umas brigas que eu vi antes e foi apagado até do Facebook. É até melhor apagar mesmo, porque fica feio. Mas eu sou favorável e eu torço para que até o final do mandato chegue, né, ao que foi prometido lá no começo.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra, e o projeto continua em discussão. Vereador Germano.
Um projeto esse muito importante para a classe dos professores. Concordo que o reajuste não pode ser um valor próximo ao que merecido e o que a lei determina, mas é o que o município conseguiu dar no momento. Esse reajuste já vem tendo que ter sido aplicado há muito tempo. É uma demanda antiga dos professores esses que tem alguns aqui. Muitos estão nos assistindo ali, que está conseguindo aqui ver pelo Facebook da Câmara. Então, assim, o que o município tem que ver é o que podemos fazer no momento. E o município está fazendo. A Secretaria de Educação está melhorando e muito. Agradeço até o empenho dos professores, dos diretores, da secretaria, do secretário de educação, que está empenhando dioturnamente para a secretaria, para a educação do nosso município ser diferenciada e ser reconhecida. Quantos prêmios os outros municípios da região foram contemplados no ano passado? Itamonte não levou nenhum. Então, isso é ruim para o nosso município, é ruim para as crianças, para nós pais, ver a questão do ensino do nosso município. Em nome de vocês aqui, agradeço de cada um de vocês a diferença que vocês têm feito pelas crianças do nosso município. Muito obrigado a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho e o projeto continua em discussão. Eu queria fazer umas observações em cima desse projeto e, sem tirar o mérito da administração, fizemos uma conta ali junto com o contador nosso e chegamos à seguinte conclusão. Esse projeto, ele vem com uma rúbrica de 7%, mas como no começo do ano o prefeito promoveu de maneira geral 4,86%, ficou uma diferença ainda de perda dos professores de 1,42. Mas se a gente somar hoje 4,83% a essa rúbrica desse percentual que está sendo disponibilizado aos professores, ele somaria um bojo de 11,83%. Aí você coloca 11,83, você coloca lá sobre o reajuste federal, que é 6,27%, ele sobrou para o professor um ganho real de 5,9%, é o ganho real, porque quando o prefeito, ele dá, seria até menos, mas quando ele faz 7% em cima do já concedido 4,83, ele dá uma recuperada. Então, o aumento real é 5,9. Sobre a matéria do projeto, a gente precisa observar e chamar atenção, até porque nós estamos aqui para fazer esse tipo de correções. Ele veio trazendo uns números e foi corrigido aqui com autorização do Germano, que é da comissão. Eu até aconselho que não se faça mais isso, porque nós já pagamos aqui por um projeto que corrigimos tentando ajudar e sobrou nas costas do nosso jurídico. Então eu peço para o meu procurador que não faça mais esse tipo. Quando for, você devolve o projeto por ofício e faça essa correção lá. O senhor lembra muito bem daquela questão, daquela lei que criamos, a lei complementar, aquela lei ordinária. Então aquilo foi desgastante para nós. Tentamos ajudar e saímos com o ônus da questão. Então, mas foi corrigido, porque o projeto, quando ele chega aqui, ele traz um número de... Eu até assustei, porque quando o projeto ele fala que, se somado tudo isso aqui, o professor ainda ficava com a defasagem de 19 alguma coisa por cento, eu assustei. Porque eu fiz parte dessa casa aqui e as demandas em cima do ex-prefeito, não tenho nada contra ex-prefeito, nada, 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 nem em favor, nem nada. Faço parte de uma outra corrente política. Mas as demandas que nós recebíamos aqui, o novo vereador Dani Delfim lembra, estava aqui com a gente, era algo em torno de 60%, 60 e alguma coisa. Eu até peço para a comissão dos professores que traga para nós um número real. Nós temos os números aqui, ficou aqui na casa. Alguma coisa de 60. E até o Alexandre, na verdade, o Alexandre foi fritado por isso. Inclusive, perdeu a eleição, foi um dos fatores preponderantes nessa derrota eleitoral. Não foi só isso, mas um dos fatores preponderantes foi o déficit em cima da questão do salário dos professores. Isso é inegável. Foi até organizado de maneira extraoficial, coisa que nós não temos na casa, não tem nada com isso, mas chega para nós que foi organizado um grupo de 70 mais 10, politicamente falando. Então eu assustei com aqueles números, porque eu falei, não, peraí, se era só 30 e poucos por cento, e o prefeito não quis, realmente não se mostrou favorável à época, um erro grotesco, administrativo, quando Alexandre faz isso, mas se traz o número real e traz a realidade fática da coisa, talvez poderia dar uma negociação. Até peço, vou pedir por escrito para a comissão dos professores, que estamos sempre trabalhando junto aqui, sobre uma questão que está na justiça. A gente quer ter conhecimento do que se pleiteia na justiça para a gente não falar besteira. Porque quando a gente não tem conhecimento dos números, a gente se equivoca. E a Casa Legislativa, apesar da inviolabilidade do vereador, ela não pode sair equivocando e sair apontando coisa que não existe. Mas quando acontece aquele número de 19%, eu assustei. Eu falei, mas não é só isso, professor, não é só isso. 29%, mas tirando isso aqui, ficaria alguma coisa assim, bem próximo, 19%, 20%, alguma coisa assim. Não, então, mas é isso, para isso a gente precisa ter conhecimento do que foi, do que está sendo pleiteado na justiça, se os professores quiser, para nós continuar, para nós continuarmos essa luta, porque nunca deixamos de lutar pelos professores, nunca. Aqui nessa casa nós esperneávamos em cima de uma coisa que não é tirar o mérito do João Pedro, não. Nós estamos trabalhando aqui com uma cifra, apesar dela ser uma cifra real de 5,9%, de 5,9%, é uma cifra histórica, porque o professor não tem nada há 9 anos. É só por uma questão de uniformização de critérios, os critérios numerais, para a gente falar aquilo que é a realidade fática. Inclusive, já temos alguma coisa guardada, mas não vamos falar em cima disso. Vamos falar em cima daquilo que se pleiteou na lei, em cima do que está sendo dado. Mas, de qualquer forma, a gestão está de parabéns, porque para quem tem 9 anos que não recebe nada e receber alguma coisa real em torno de 5,9%, realmente tem que dar os parabéns pela boa vontade do prefeito. A questão de estar sendo muito pouco, eu acredito muito que possa ser ajustado isso aí ao longo dos anos, porque estamos apenas no primeiro ano de administração e já é um ganho real. Não um ganho real, é um ressarcimento em cima das perdas, de tantas perdas que o professor teve. Então, só deixar os parabéns e se alguém quiser falar no projeto, pode continuar falando. Eu coloco o projeto de lei número 53/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro Júnior.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone.
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Antes de fazer a abertura da palavra livre, da tribuna livre, eu quero agradecer aqui o senhor José Pita Pinheiro, o nosso homenageado aqui, proprietário do queijo Velho Pita, um queijo reconhecido nacionalmente e também internacionalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado de coração por você estar elevando o nome do nosso município a esse nível dentro e fora do Brasil. Seja bem-vindo à casa. E a casa se sente honrada e orgulhosa de poder homenagear pessoas que fazem um trabalho tão importante como o senhor faz. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vereador Dani Delfim.
Boa noite a todos. Bom, a respeito de uma indicação oral que a vereadora Cláudia fez agora há pouco, queria reforçar também, nobre vereadora, esse pedido e, se possível, gostaria de assinar com você essa indicação sobre a manutenção das calhas, né, a manutenção do nosso rio Capivari, principalmente a dragagem dele, né. A gente está começando aí um período tímido de chuvas, né, e um outubro frio, né, tempo maluco, né. Diversas vezes já falei aqui sobre mudanças climáticas, aquecimento global, tá aí os exemplos, né, claros e reais à nossa frente. Então eu gostaria de também reforçar esse pedido, essa indicação, junto ao Poder Executivo, à Secretaria de Obras, para que houvesse a dragagem do rio e também aproveitar esse período para intensificar a limpeza dos bueiros. Isso, a limpeza dos bueiros, né? Porque muitos bueiros, eles ficam sujos, cheios de sedimentos, cheios de material orgânico, folha, né? E também de lixo. Então, gostaria aí também de reforçar esse pedido ao Poder Executivo para manutenção e limpeza dos bueiros, né? Das galerias aí que fazem a drenagem da água da chuva, né? A água pluvial. E também reforçar isso a dragagem do rio Capivari. A respeito do projeto que acabamos de aprovar por unanimidade nessa casa, o projeto de lei número 53, que dá esse reajuste aos nossos professores e nossas professoras, eu não quis falar aqui durante a discussão do projeto, porque aqui eu tenho um pouco mais de tempo, e como eu votei favorável ao projeto, acho que seria incoerente eu ficar gastando saliva ali naquele momento, né? Porque você discute o projeto com o objetivo de ou aprová-lo, defendê-lo, ou reprová-lo, né? Então, no meu caso, o parecer, né, o meu voto foi favorável, então eu deixei aqui para fazer algumas análises, e eu quero deixar bem claro que são análises aqui com o objetivo de trazer mais informações, de entender mais o que está acontecendo e também, ao mesmo tempo, deixar bem claro que as argumentações que farei aqui nesse presente momento são institucionais, não são pessoais, tá? Não são com o objetivo de magoar ou afetar a imagem de alguém. Quero deixar bem claro isso, tá? Porque vivemos em comunidade e vamos viver juntos aí por muito tempo. Então vamos lá. Os argumentos aqui que eu quero deixar bem claro a respeito do projeto é o seguinte: é dado esse reajuste, né, de 7%, isso no corpo do projeto, e nesse mesmo corpo de projeto fica claro, segundo o mesmo, que a defasagem existente é de 29,12%, né? Porém, no ano de 2023, essa casa recebeu da Comissão de Educação, isso aqui é um documento que eles deixaram aqui, isso está gravado em vídeo, tá? Não é coisa da minha cabeça, não é dado meu. Então, naquele momento, essa casa foi muito companheira em receber os professores, em atendê-los, houve abertura de espaço, inclusive eu mesmo falei com alguns professores. Eu acho que houve sim falhas de comunicação, poderia ter havido, acontecido lá atrás, um diálogo melhor, né? Isso eu entendo que houve uma falha, né? Porém, tive diversas vezes embate com o prefeito pessoalmente a respeito disso, como professor, apesar de não ser um professor da rede municipal, mas sou professor e acredito muito no poder da educação. Trabalho em 3 escolas. Se ganhasse bem, acho que trabalharia apenas em uma e daria aulas bem melhores, teria uma qualidade de vida absurda, né? Então, eu sou sempre favorável à causa do professor por isso. Me desloco há 10 anos, 11 anos em São Lourenço, vai e volta, trabalho aqui na Nilo Peçanha e trabalho no Ângulo. Então, assim, eu sou um cara que trabalha bastante, como todos os outros professores e todas as outras professoras, e merecemos muito respeito. Não só por parte do Poder Executivo, mas da sociedade de modo geral, né? Mas vamos lá. Então, aqui é alegado no projeto uma defasagem de 29,12. Mas lá no ano de 2023, veio aqui para nós, nesse documento, que o P1 e P2 apresentavam naquele momento uma defasagem. P1 de 50,9%. E o P2, uma defasagem de 60,5%. Então, né, não tô entendendo, porque era alegado que havia esse saldo, né, negativo de reajuste, e agora caiu para 29,12%. Eu não consigo entender isso. A outra coisa que eu gostaria também de entender, é que naquela época os debates eram, vai dar o reajuste em cima do salário base, ou o reajuste vai ser dado em cima da gratificação, né, das gratificações dos professores. E naquela época a discussão era que deveria ser em cima das gratificações, englobando todos. E agora no projeto vem dito que é no salário base vigente, né? Não, estou dizendo que foram as conversas que eu tive com alguns professores. Alguns professores me disseram isso. Não, alguns professores me disseram. Aí, vamos lá. Tem isso aqui que eu acabei de argumentar. E se é apenas 29,12 hoje a defasagem, caindo com o reajuste de 7% para 22% agora, por que não houve uma pressão maior? Por que não houve uma pressão maior? Por que não houve manifestações em frente à prefeitura? Por que não houve questionamentos em relação, se agora se era 60%, um valor alto, houve manifestações. Por que agora é um valor menor de 29%? Não houve manifestações. Não houve questionamentos. Não houve batidas de panela. Não houve abertura de som, rádio. Por que não houve isso? Manifestações nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Assim, eu entendo, novamente, sou a favor 100% ao professor. Não discuto isso. O que eu quero entender é que hoje o telhado de vidro é outro. Hoje, não estou entendendo. Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O vereador Mão escutou muito essa frase aqui dentro dessa casa. Eu escutei muito isso aqui durante 4 anos. Escutei muito. Então, fica meio complicado. E se ainda, novamente reforçando, se está faltando 29,12%, se existe a lei, por que a lei não é cumprida? Existe a lei, nós escutamos isso durante a campanha. Tem vídeos durante a campanha dizendo que lei existe, lei é para ser cumprida.
Por que então que agora essa lei não é cumprida? Se antes, com uma deficiência salarial de 60%, houve toda uma mobilização, por que que agora, com um índice menor de 29,12, por que que não houve essa mobilização? A diferença é pequena. Sim, disse isso na minha fala. Então, olha só o tamanho do problema. Por isso que é muito importante, gente, eu sempre falo isso. A gente tem que ter uma visão de todos os sentidos. Política, apolítica, neutra, sensata, radical, seja como for. Isso depende da pessoa. Mas, novamente, a gente tem que entender que quando a gente está numa discussão, nós temos que ter um conhecimento muito grande. Muito grande, para a gente não errar. Para a gente não prometer aquilo que não pode ser feito. Então, foi prometido, foi uma promessa, e agora a gente vê que o movimento está amortecido. Né? Dizem que haveria isso em conversas de grupos aí que eu recebi, que estavam demorando para mandar o projeto de reajuste, porque seria feito uma análise individual, uma análise específica por professor, cada caso, sua realidade, e aí vai. Então, novamente, eu fico assim, muito feliz pelo reajuste, acho que deveria ser muito mais, acho que deveria ter dado lá atrás, não estou aqui fazendo juízo o valor moral, só que, novamente, o que a gente tem que entender é que a mobilização cessou, acabou a mobilização. Ela pode estar funcionando lá dentro das paredes do executivo ou lá dentro das paredes da Secretaria de Educação, tudo bem. Mas, de modo popular, para as pessoas entenderem o que está acontecendo ou o que está deixando de acontecer, a gente não está vendo. É esse o questionamento que eu estou fazendo. Então, a comissão, ela precisa dar clareza aos atos que ela está fazendo. Não estou dizendo que está fazendo coisa errada, não. Não estou dizendo que está escondendo informação, não. Eu estou dizendo que essa informação, ela tem que ser mostrada à sociedade. Então, novamente, eu quero deixar bem claro isso. Porque nós precisamos entender o que está acontecendo. Se não havia reajuste, se não foi dado reajuste até 2023, a deficiência, a diferença salarial de P1, 50,9, P2, 60,5, aí agora vem para 2025, cai para 29, e não houve novamente uma pressão para que seja dado esse valor. Então, se cobrava 60, por que que não cobra agora metade desse valor? Por que que não há uma pressão em relação a isso? Os cofres públicos não suportam? Certamente não. A gente sabe disso, que não suporta. A gente sabe que tem o IPAM aí falido. A gente sabe que tem outras áreas a serem sanadas. Então, fazer promessas também para... ou fazerem alegações para... não está certo. É isso que eu quero... deixar bem claro aqui na minha fala. Nós temos que ter essa preocupação e essa clareza. Né? Professor, novamente, precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, mas também há uma necessidade de nós termos informações que sejam mais claras, informações que sejam mais coerentes, que, novamente, como que você reduz de 60% para 30% em pouco tempo? De onde saiu isso? Como que foi isso? Né? Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro isso, e novamente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se existe a lei, ela deve ser cumprida. Por que que ela não está sendo cumprida, então?
Posso fazer uma parte?
Sim, com certeza.
O senhor tem repetido a mesma pergunta várias vezes durante a sua fala. Por que que os professores, por que que a comissão, né? Temos que separar aqui o que é comissão e o que são os professores, né? Os professores são a classe que precisa ser atendida, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada. A comissão é outra coisa. A comissão é um ajuntamento de pessoas que se reuniram por interesses próprios. Hoje a gente chega a essa conclusão. Na verdade, foi para defender interesses próprios de ascensão ao poder, porque estão todos empregados, todos recebendo altos salários, muito superiores ao piso. Muito superiores ao piso. Então, eu estou respondendo a pergunta do senhor. Por que, que não há manifestação? Por que não há comissão toda que, naquele momento, dizia representar os professores, está empregada agora em cargos comissionados na prefeitura? Tem gente recebendo 4-5 vezes mais do que o piso salarial. Então, assim, é por isso que não tem manifestação, é por isso que não, as redes sociais não tem hashtag nenhuma nas redes sociais, é por isso que não há panelaço na frente da prefeitura. Na semana seguinte da manifestação organizada pela comissão, o Alexandre concedeu 10% de reajuste. 10% de aumento real na semana seguinte. Agora estão comemorando 7%. Por que não agradecer o prefeito que deu 10% para eles na semana seguinte da manifestação?
Eu gostaria, só um minuto, eu gostaria que o plenário não se manifestasse em respeito à inviolabilidade dos vereadores. Prossiga, por favor,
então,
vereador.
Obrigado, presidente. Então, o que houve uma manipulação da classe. Houve uma manipulação eleitoreira, eleitoral, um estelionato eleitoral. É isso que aconteceu. As pessoas foram iludidas quando se falava que havia uma defasagem de 60% para P2 e 50% para P1 e agora vão receber 7%. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. A gente tem que ser claro nas coisas. Né? Chega de... O povo não é bobo, como diz a vereadora Alessandra. Né? Nos 8 anos do governo Alexandre, houve um reajuste acumulado de 68,71% dos vencimentos de todos os servidores da prefeitura. A inflação do mesmo período foi de 48%. Então, houve um ganho real de salário de 20,31% nos 8 anos. 10% somente na semana que houve a manifestação. Então, assim, e agora estamos comemorando 7, né? Então, assim, eu é lamentável, né? A gente mora numa cidade pequena, o Dani mesmo começou falando sobre isso. Isso não é uma questão pessoal. Eu não estou fazendo crítica pessoal a ninguém aqui especificamente, mas é uma questão política. Vocês foram para a luta política, então também que saibam ouvir o que os seus adversários têm a dizer, né, sobre essas questões. Né? Vocês participaram de um movimento político-eleitoral, que não representava e não representa a classe dos professores. Representou os interesses pessoais. E essa é uma disputa política, não é pessoal para A ou B. Só que, lamentavelmente, os professores foram enganados nesse período, porque se dizia que a defasagem era de 50,9% do P1 e 60% do P2, e isso não foi cumprido. Outra coisa que o vereador Dani lembrou muito bem, sempre que se falava do reajuste dos professores, o foco era o seguinte: não era o salário base. É toda a remuneração. Inclusive na internet, no Facebook, tem milhões de prints sobre isso. Que não era... Porque a prefeitura soltou uma nota na época e a comissão rebateu, dizendo que não, que o cálculo não deveria fazer sobre o salário base, sim em cima de toda a remuneração dos professores. E hoje? O projeto fala aí de salário base, da coisa que eles falavam contra lá na época. Então, assim, lamentavelmente, essas pessoas iludiram, enganaram, ludibriaram os nossos professores em benefício próprio, porque colheram os resultados desse processo, estão colhendo agora com os salários que estão recebendo, nas funções que estão recebendo na Secretaria de Educação. Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer uma parte, é só para correção,
sim,
por
claro.
Favor. Antes de eu falar da minha palavra, esse desencontro dos números, ele gera isso aqui. Ele gera isso aqui. Os números, eles não estão encaixando, a conta não fecha. Porque chegava para nós aqui uma coisa, a gente brigou junto.
Nós brigamos junto, pode ter certeza. Aí eu estou vendo sinais lá do plenário, e não quero provocar manifestação de ninguém, até, mas são coisas que a gente até não lembra. Se o Alexandre, ele deu 10%, e isso excedeu, e ele deu 12%, é o que está chegando aqui no telefone do Germaninho, 12%, que excedeu também, obviamente, que ele também procedeu com alguma coisa de compensação. Teve essa compensação. Assim, eu não igual estou aqui. Eu estou aqui, a minha política é política de centro, todo mundo sabe em quem eu votei. Para mim, tanto faz A quanto B. Fiquei bem tranquilo. Graças a Deus, dessa vez, eu nem saí de casa. Deus me presenteou para talvez para mim ficar longe e tocar novos caminhos. Estou aí, graças a Deus, concluindo o quarto ano da faculdade de Direito. E tenho um sonho também de dar aula algum dia, algum lugar. Algum lugar eu vou dar aula. Nem que seja 3 meses só para falar, senão eu fui professor. Né? E só que eu, assim, vou buscar como um segundo meio, uma coisa mais para satisfação pessoal. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo é ser professor. Trabalho com professor toda hora. Lá na faculdade tem diversos professores e professoras. Então eu não tenho essa questão. Mas os números precisam ser mais congruentes. E os números que chegam até nós, sempre incongruentes. Acho que nós temos que sentar, conversar, para a gente partir daqui para lá. O que chegou para nós aqui na casa, até que mexendo no projeto, como eu disse, eu assustei porque se a gente aprova um projeto aqui falando que os professores têm direito a 10%, é lei. Aí o professor ia ter que brigar pela inconstitucionalidade da lei, porque nós estaríamos aprovando um número sem base, né? Ah, escreveu aqui e tal, nós ia votar. Nós temos a inviolabilidade do voto também. Mas e os professores depois? E os professores? Eu não falo de comissão, eu falo de todos os professores. E aqueles que não gostam nem de aparecer por medo de alguma coisa, por não gostar mesmo do embate. E quando a gente fala sobre representar uma classe, né, a responsabilidade é muito grande. Não estou falando que... Não estou sendo vaselina, não. Só preciso de números precisos. De números precisos. Nós temos aí, eu também tenho isso aqui guardado, lá no meu escritório eu tenho isso aí guardado. Esse mesmo documento que Vossa Excelência tem. Agora, isso não pode não condizer com a realidade. O que vai condizer com a realidade é nós pegarmos uma ação que os professores moveram com uma advogada de Itajubá, natural de Itamonte, aliás, uma grande advogada, e a gente pegar o que está que ali, qual que é. A gente precisa partir desse norte para a gente continuar a luta. A luta continua. A luta continua, porque até agora, seja 19, 29, ou 60, ou 51, ainda não foi sanado essa perda dos professores. A nossa preocupação são os professores. Eu, sinceramente, eu acredito que dá para fazer isso de maneira escalonada. E vale lembrar, independente de política, tem uns que se amam, outros que se odeiam, independente de qualquer coisa, o Marquinhos, ele veio, elevou os professores até um certo ponto, querendo ou não, quando o Orizinho saiu, ele entregou zerado. Isso é fato. Eu não trabalho com suposições. Os professores não estavam ganhando, mas não estavam perdendo nada. 0-0. Então, agradeço a Vossa Excelência e peço, vamos trabalhar sobre a sessão desses números para nós continuar lutando pelos professores. Né? Como disse o Lula, a luta continua. É assim. Né? Obrigado, vereador.
Eu que agradeço.
Vereador Dan Delfim, muito obrigado.
Eu que agradeço a contribuição do nosso presidente.
Só agradecer ao vereador pela parte.
Eu que agradeço a contribuição de vocês. E o nosso presidente, o Mão Branca, ele toca num ponto muito importante. Aqui, eu não sou contra a comissão, não. Eu não sou contra os professores. Eu acabei de dar um voto favorável aí. O que eu estou fazendo aqui é querer ter mais informação, mais dados, para continuar falando aqui. Para continuar reivindicando isso aqui. É o que eu falo.
O nosso objetivo, a nossa causa comum é os professores. E todos os comentários que eu fiz aqui durante sessões anteriores é porque professores que vocês representam, no qual vocês fazem parte falavam assim.
Preciso fazer uma outra parte. Só para essa questão, esclarecer essa questão. Representa por quê? Foram eleitos pelos professores? Teve uma assembleia dos professores que escolheu quem seria os representantes deles? Então, assim, eu questiono essa questão também. Eu acho que não representam nada. Né? Os professores não estão sendo representados nesse momento por ninguém. Na verdade, eles precisam se organizar para reivindicar também realmente o que é de direito deles.
Sim.
Porque não estão sendo representados. E é também incompatível. Se você está num cargo de gestor, se você representa o Poder Executivo, é óbvio que você não vai defender os interesses da categoria. Né? Uma coisa é sindicato, outra coisa é patrão. Então, assim, é incoerente. Então, não acredito que eles representem os professores, não. E nem acho que a opinião dos professores sobre esse projeto de lei seja muito boa.
É exatamente isso, nobre vereador, que eu estava desenvolvendo aqui no meu raciocínio. Né, porque diversas vezes nossos telefones, e acho que dos outros vereadores também, indagações e questionamentos. Cadê a comissão? Por que a comissão não nos defende? Por que a comissão não usa redes sociais? Por que a comissão não manda ofício para a Câmara? Então, diversos professores nos mandam mensagem e fazendo questionamento, inclusive questionando esse projeto de hoje. Exatamente isso que o vereador Silvio coloca. Muitos professores estão incomodados com a falta de representatividade ou a falta de atuação da comissão. Muitos professores, membros e pares de vocês. Inclusive a gente recebe prints de professores dentro dos grupos fazendo reclamações. Há meses atrás, cadê o piso? Cadê o reajuste? Está demorando. E respostas, está sendo feita uma análise criteriosa, uma análise individual. Então, nós somos a ressonância aqui dentro. Nós recebemos essas informações. Então, novamente, queria deixar bem claro que não é nada contra a comissão, não é nada contra as pessoas que formam a comissão, é uma questão que próprios professores nos mandam essas informações, dizendo a inércia da comissão e dizendo que durante período eleitoral, pré-eleitoral, a comissão dançou, sambou, fez tudo que foi necessário e agora a comissão está lá dentro, está intocada dentro da Secretaria de Educação. Inclusive até a pessoa que me falou exatamente que não era para ser incorporado reajuste no salário base, está lá dentro da Secretaria de Educação. Está lá dentro. Ela era uma das grandes defensoras disso. Ela me falou isso várias vezes, está lá dentro. Por que agora ela não pediu para colocar isso no projeto? Por que ela não questionou isso agora? Por que ela não me ligou, não veio conversar comigo pessoalmente? Ô, Dani, desculpa aí, foi mal, né? Olha lá, questionei tanto isso, lá agora, ó. Eu lá dentro não consegui resolver esse problema. É triste, né? É isso que eu estou dizendo. A falta de representatividade. É esse o grande desafio. Mas, novamente, já me alonguei demais, quero deixar aqui meu abraço a todos. E, novamente, vivemos numa comunidade pequena. Nos encontramos a todo instante, é importante sempre ter o bom trato, é sempre importante manter o respeito, porque o mundo dá voltas. E as voltas a gente está vendo aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Lei existe, lei é para ser cumprida, não é só em campanha não. Ou não é só quando a gente está aqui vereador e fica falando. Obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani. Eu queria já tomar lá a tribuna para depois ficar mais solto todo mundo para fazer o debate, se até mais prolongado se precisar. Nosso nobre vereador Germanin, que compõe a presidência, por favor. Então, o debate é pertinente, mas vale lembrar, com todo respeito a todo mundo que vão fazer suas declarações, as suas manifestações, que o prefeito fez a concessão. A pessoa do prefeito, hoje, ele faz essa concessão. E não estou aqui para defendê-lo, não. É, como disse o nobre vereador Dani, a questão, ele disse, colocada é por causa da comissão, que ele quis dizer, né? E, como disse, talvez, não sei, comissão constituída tem toda uma normativa para ser constituída e ser oficializada. Não é assim, eu vou representar e represento, mas não quero entrar nesse mérito, não. Mas o importante é que para os professores que hoje, se nós formos considerar a inépcia total da legislação passada, da administração passada, nós temos que trabalhar em cima de 7%. Se não formos, se nós trabalharmos em cima de 5,9%, temos que considerar que teve excedente que passaria automaticamente para o piso dos professores. Só que foi concedido de uma maneira geral. Os números são muito complicados. Trabalhar números é muito complicado mesmo. Mas eu quero fazer aqui um agradecimento, que eu nunca falei aqui na casa, e talvez eu até venha a ser subentendido, porque, querendo ou não, a qualidade da saúde do município hoje melhorou muito, querendo ou não. O escopo total, ele melhorou muito, É só ver, eu que sou crítico de tudo que acontece no hospital a vida inteira, hoje eu tenho que dar a mão ao palmatório e falar, o Hospital de Zamonte está de parabéns pela evolução. Os atendimentos estão saindo mais rápidos, aquelas filas de 8, 10 horas que existia, a vereadora Alessandra sabe que está sendo solucionado ali. Temos vários médicos operando Itamonte, especialistas. Essa qualidade ela é perceptível a olho nu. Então a gente precisa, independente, não estou aqui para defender gestão nenhuma, estou aqui para defender o interesse das pessoas. E quando há um acúmulo positivo de ações prestadas pelo poder público, nós temos que falar. E, indiscutivelmente e inegavelmente, essa melhora passa pela gestão da secretária de saúde. Não que a secretária seja melhor que o Felipe. Felipe era um grande secretário, mas o Felipe trabalhou amarrado o tempo todo. O Felipe não trabalhava de acordo com aquilo que ele sabe aplicar, porque o Felipe de uma gestão foi uma e de outra gestão foi outra. E quando tem, na gestão pública, nós que estamos ocupando o cargo político, quando nós quisermos abraçar questões que não é de nossas áreas, pode ter certeza que o insucesso é garantido, o fracasso é garantido. Isso falou no dia da nossa, foi muito bem observado, da nossa diplomação, quando o doutor Caruso, o nome dele lá, doutor, o juiz, esqueci o nome, ele disse e ficou no meu coração, falou assim, ó, eu torço para que vocês façam a melhor gestão possível, porque se cair na minha mão, na nossa mão, na mão da justiça, a justiça não vai desenvolver com a mesma desenvoltura, porque nós não somos especialistas em administração pública. Então, quando se deixa o técnico trabalhar, a coisa acontece. Falamos de lei aqui e tal, porque trabalhamos na seara da lei, mas quando fala de saúde, eu só percebo porque eu sou o cidadão comum e sou o cidadão normal. Sei muito pouco de saúde, mas eu estou vendo que a olho nu é perceptível. Então, deixo parabéns para a Tereza. Começou cortando umas coisas de maneira maluca, porque teve pessoas inocentes que pagou pelo culpado. Já conversamos com a Cláudia, aquela questão de leite, diz que a gente de Passa Quatro que pegava leite aqui. Aconteceu isso, deveria ter um critério melhor para fazer esses cortes, como Vossa Excelência teve aquela vez, aquela situação no Rio de Janeiro, o médico que você correu atrás, eu não esqueço disso, você promoveu o fornecimento até que você teve o parecer do médico que não precisava. Não vamos falar nome que não estamos aqui para fritar ninguém. Mas eu quero dar os parabéns para a Tereza aqui,
e agradecer por tudo que acrescenta, porque fica mais fácil quando você tem uma pessoa técnica e que ela tem tamanha entrada aí para cima, seja em Varginha, seja em Belo Horizonte. Nós precisamos desse caminho. A parte política nós fazemos, cobramos, né? Estamos aqui para isso, nós temos o contato mais próximo com as pessoas, porque conhecemos, como cidadão, as necessidades das pessoas. Mas fica aqui o agradecimento e parabenizar por tudo, pelo escopo todo que tem acontecido. Ainda tem coisas a ser feitas? Tem, e tem bastante coisa. Esse dia falei aqui de uma fila, recebi até a reclamação, falei, eu não quero saber de reclamação de funcionário, vereador não cobra funcionário, vereador cobra o prefeito e o secretário. Não adianta nem enviar papel para mim, que eu estou extrapolando meu foro de competência. Poderemos ser até caçados se formos cobrar um funcionário de maneira específica. Então, não quero nada, criticar nenhum funcionário. Agora, quando a busca pela melhoria for preciso, nós vamos cobrar o secretário e vamos cobrar o prefeito, que é o gestor, que é o grande responsável por tudo isso. Eu quero agradecer aqui umas manilhas que estão sendo colocadas lá no Campo Redondo, que tanto pedimos aí, eu, a Cláudia, é verdade, Cláudia, ali perto da casa do Leiva ali? Aqui estava tudo entupido aquilo, e está sendo resolvido aquilo lá, devagar, mas está sendo, porque a coisa, ela é morosa mesmo. Gostaria de agradecer aqui a máquina na estrada do Campo Redondo, do Morro Grande, onde, da ponte para cima ali, precisamos ver aquilo lá, já levei, fui lá com o João Pedro, falei, você precisa ver isso aqui, levei ele em loco para ver aquilo lá. Gostaria aqui também de falar aqui que o João Pedro já me deu o aval para me fazer por escrito para ele lá, até deixei com o Hugo aqui, não deu tempo de fazer devido à questão da semana de reunião de câmara. Ali no Novo Horizonte nós vamos tirar aquela câmara de dentro do bairro, vamos trazer para a beira da estrada e vamos colocar mais uma. É um pedido meu que eu estou fazendo para o João. Porque aquela câmera, uma do lado da outra, ela inibe o excesso de velocidade que as pessoas pensam que aquilo é radar. Aquilo é muito importante, que eu, talvez seja por idiotice minha, eu já entrei na estrada pareando com um carro que vem lá de baixo. Você olha para o lado orange... Você olha para lá, não vem nada. Quando você olha para o orange e vai, o carro vem fritando ali. Eu já parei 3 vezes com o carro ali. Né? Então, não vamos ter nenhuma perda, porque a câmera é tridimensional. Ela vai continuar olhando lá para o nosso bairro. Não vamos perder nada. E vamos ter esse ganho, que a pessoa vai observar a câmera ali e vai andar mais devagar ali. E tem que andar devagar mesmo, porque se acontecer um acidente passando por essas câmeras e elas pegarem, o perito ele pode, através de análise das imagens, a pedido do juiz, ele pode tirar a conclusão de quantos que estava andando ali, basta fixar da passagem até um ponto, e essas imagens elas vão servir também como medidor de velocidade no eventual processo. E aí a responsabilidade de quem infringe a lei, ela se torna gigante. Né? Eu gostaria aqui de comunicar toda a população que o Ministério Público ele está nos cobrando demais aqui na casa e com toda a razão. Temos que fazer algumas adequações na questão funcional da casa e hoje tivemos uma reunião com o IBAN. Nós vamos promover um concurso na casa, até sob orientação do Dr. Denis. Não é intervenção, não, é orientação, porque são poderes distintos e nós temos todas as nossas prerrogativas de competência administrativa. Mas vamos seguir para evitar dor de cabeça futura. Nós vamos promover um concurso com 4 vagas aqui, já falamos com o IBAN, já tivemos uma primeira reunião com o IBAN. Esse concurso, até por ser uma casa pequena, administrativamente falando, fica muito mais fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos entregar a situação na mão do IBAN, vamos pagar eles, porque estou falando que é o IBAN porque dá inexigibilidade devido à capacidade e à extensão de mercado deles. Eles vão entregar o funcionário aprovado para nós. É o que eu falei para eles, não quero nem saber o que vai acontecer. Vamos colocar a situação na mão deles, vamos fazer o contrato e, por exemplo, o concurso terminou dia 30, dia 1º você entrega o funcionário no ponto de estar trabalhando. A parte teórica por conta deles, a parte prática por conta deles, nós da casa não vamos ter interferência em nada. Só vamos fazer aquilo que a lei pede e às vezes até determina. Agradeço a paciência de todos, agradeço a presença de todos aqui, o pessoal que nos assiste em casa. E é isso, acabou. A Cláudia quer complementar aqui? Pode falar, Cláudia.
Complementando o que o irmão estava falando sobre o hospital, e a gente tinha, em média, 27 cirurgias por mês. Só essa semana que passou, fizemos 21 cirurgias. Sábado teve um mutirão aí de cirurgia por vídeo. Foi feita litropepsia, que é uma cirurgia difícil, né, que faz, acho que, Caxambu e Baipendi. A fila é grande, o custo é alto, acho que em torno de 18 mil. E está fazendo pelo SUS aqui no Hospital de Itamonte. Então, eu agradeço muito ao João Pedro, à nova direção, né, o Marlon, que está dando esse apoio. E, há um tempo atrás, a gente contava com um anestesista. A gente ficava amarrado, um ou dois anestesistas. Hoje, não. Hoje, a gente tem um apoio de São Lourenço. Ele tem uma escala que, conforme as folgas deles de São Lourenço, eles vêm atender a gente aqui. Então, hoje está sendo possível. A fila do Paulo Gil praticamente não existe mais. Paulo Gil, ele faz a consulta na quinta, a próxima semana já está marcada. Então, não passa de 15 dias. E Dr. Felipe, que é o que faz os por vídeo, né, que fez a litropepsia, como eu falei que era pelo SUS, é difícil, está sendo feito pelo SUS aqui, fila zerada. E outros que estão vindo. Então, meu agradecimento à Tereza Cristina, ao Marlon e ao João Pedro por estar dando esse apoio. Porque graças a eles e ao recurso financeiro que o João Pedro está aplicando na Casa de Caridade de Itamonte, que é o dobro da gestão anterior, a gente está tendo uma margem para abrir, né, e beneficiar os nossos munícipes.
Agradeço as suas colocações e obrigado a todos. Agradeço ao nobre vereador Germanin pela composição da mesa e a palavra continua franqueada. A tribuna continua livre. Vereador Germaninho.
Tenho várias colocações para ser apresentada, mas já vamos começar pela situação logo a respeito da comissão, do reajuste. O que faltou no governo anterior foi diálogo. Diálogo esse que não teve com os profissionais da área da educação. Quantas e quantos professores a gente via querendo uma atenção. Muitos ali ficaram na porta da prefeitura tentando um diálogo. Diálogo esse que não existiu nem pelo prefeito e muito menos pelo secretário. Secretário que virou as costas para os seus profissionais ali. Porque eu penso, se todos tivessem unido e juntado forças, pode ter certeza que não estávamos como estamos hoje. Tudo seria diferente. E não houve panelaço porque há diálogo. O governo hoje tem diálogo com os seus profissionais, tem diálogo com os seus professores. Hoje, o prefeito João Pedro dá atenção aos colaboradores do município de Itamonte. A todos, sem exceção. E não seria diferente com os professores. Que essa melhora da educação, que está sendo visível pela toda a população de Itamonte. A educação de Itamonte pode dizer que é outra educação. E eu vou além. Hoje foi falado várias vezes que perdeu a eleição pelos professores. Perdeu a eleição por falta de diálogo. Quem procurou a derrota foi o próprio governo. Governo que, se desse atenção para a população, às vezes seria bem recebido. A população mostrou que estava insatisfeita com o governo, que estava insatisfeita com a vice, por isso que, não, infelizmente, não aceitaram. Né? Então, acaba que o atual governo está aí, e agradeço cada voto de cada colega aqui, que votaram nos projetos a favor do governo, a favor da população. Que o projeto não é o projeto do prefeito João Pedro, e sim o projeto para a cidade de Itamonte. Agradeço novamente os professores, que vocês fazem a diferença pela nossa cidade. Essa semana tivemos uma fatalidade no município, um incêndio, onde deixo a minha solidariedade aos familiares que tiveram uma perca e agradeço a todos os envolvidos da ocasião, onde fizeram a diferença naquele momento, contendo as chamas daquela residência. Quando o bombeiro chegou ao município, o incêndio já tinha sido controlado, o corpo de bombeiro só fez o respaldo e ali concluíram os seus trabalhos e posterior a perícia chegou e finalizou ali os trabalhos. E o posto avançado está uma evolução grande para Itamonte, será pauta da próxima reunião junto ao governo do estado. Esse posto avançado do corpo de bombeiro, se Deus quiser, essa vitória Itamonte terá para ter um corpo avançado do corpo de bombeiro no município de Itamonte. Acho que está aí, a brigada junto com a defesa civil mostrou toda a diferença de cara já com esse acontecido semana passada. Gostaria de agradecer ao deputado Igor Timo, que disponibilizou para o município de Itamonte R$400 mil, que agora já vai começar o andamento para teleconsultas dentro do município. Ao deputado Duarte, que está em breve chegando no município de Itamonte, uma ambulância série D, ambulância essa avançada, para atender a população e a demanda. Vai chegar também uma van, 16 passageiros, com acessibilidade, e essa semana já está a verba agendada para pagamento também de um ônibus 45 passageiros. Então, em breve, esses veículos já estão no município, e também de uma SPIN 7 passageiros, assim fazendo a diferença para os pacientes da Secretaria de Saúde, que tanto necessitam para fazer o seu procedimento fora do município. Não poderia deixar de falar como as limpezas que estão sendo feitas nos bairros, praticamente já estão quase todos sendo atendidos, todos os bueiros, vereador Dani, como o senhor pediu, onde essa equipe está passando, todos os bueiros estão sendo limpos e os que são constatados que tem entupimento, a equipe posterior está vindo, está fazendo esse desentupimento. Infelizmente, temos os transtornos do serviço de manilhamento do município, que é muito antigo, muito deteriorado, e isso gera um transtorno para toda a população. A respeito sobre a limpeza do rio, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, denúncia sobre aquele aterro lá no bairro do Cora, posterior à ponte do Cora. Aquele aterro, sim, deveria ser uma preocupação de todos nós aqui. Aquele aterro vai causar um transtorno para todo o nosso município. Aterro ali, que tem local que está chegando, ultrapassando seus 2,5 metros de aterro, aonde que era o leito do rio. Então, pensem bem, aonde passava toda a água fora da ponte, hoje não vai passar mais. Ali estrangulou o leito do nosso rio Capivari. Aquilo ali sim é uma preocupação imediata. Tanto que já estive pessoalmente também com o promotor. Promotor esse que acabou de chegar ao nosso município. Pedi uma atenção especial para ele. Para ele ver o que pode ser feito o quanto antes. Para que a nossa população não seja prejudicada com um aterro no município vizinho. Aterro esse que, infelizmente, o município de Itamonte não teve informação alguma de engenheiro, técnico responsável, licença ambiental, não teve nada. Acredito aqui que todos os colegas já viram esse aterro lá. E eu acredito que todos preocupam com esse relevante aterro que está lá. Fico agradecido pelo Ministério Público estar dando essa atenção para essa denúncia. Não poderia deixar de agradecer. Hoje o pessoal está todo mundo falando que o som está bom e a imagem está boa. Aos dois aí, Juliano, Felipe. Ó, hoje o povo ali, ó, a maioria dos comentários, está todo mundo falando que o som está bom. Ah, e outra coisa que eu estava quase me passando despercebido aqui. Eu não sei se o senhor já viu, colega vereador Dani, a televisão voltou para o bairro Colina. Já tem 2 semanas, a televisão está lá, voltou para o bairro. Muito obrigado a todos, um forte abraço, fique com Deus.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho e a tribuna continua franqueada. Vereador Danilo Zacarias.
Boa noite a todos. Queria agradecer o prefeito, né, João Pedro, sobre as limpezas dos bairros, ficou muito bacana. Final de semana passada, passaram no bairro meu lá fazendo a limpeza lá, ficou top demais. E queria deixar um parabéns também para os meninos, né, que estão envolvidos nessas limpezas aí, parabéns para eles. E também queria deixar um parabéns para o Eltinho da Serra Negra, um grande parceiro, apaixonado no esporte, no futebol. Fez um torneio interno entre eles lá, nesse final de semana. Eu tive presente lá com eles lá. Teve parabéns para ele, todos envolvidos. E também queria deixar aí um cumprimento para o prefeito sobre as pontes do bairro Serra Negra. Está bem, assim, Campo Redondo, Serra Negra, as pontes estão precisando de pranchão, manutenção urgente, está bem feio, preparo o negócio lá. E é isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador e gostaria de parabenizá-lo porque você representa na veia o esporte da zona rural. Tanto que você organiza a Copa da Roça e partindo desse princípio, você está presente lá na Serra Negra, num torneio lá, a casa se sente honrada porque foi representada por você. Show de bola, parabéns. A tribuna continua franqueada. Nada mais havendo a ser tratado, em nome do grande mestre, criador, arquiteto do universo, declaro encerrada a 16ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e a paciência de quem nos acompanhou até agora em casa. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus.